Então, a gente vai agora começar este maravilhoso programa conversando com a nossa cartomante, que vai abrir aí sua tenda para conversar com nossos ouvintes, conversar conosco e participar aqui do Rádio Love. E eu queria começar esse programa perguntando para a Mali. A Mali, que é especialista em tarô, que abre as cartas e que está em contato com todo esse universo do mistério e do amor. A Mali, existe destino na vida da gente? Conta pra mim.
Olha, eu acho que sim. Eu acho que existe destino, mas isso não anula o livre-arbítrio de forma nenhuma. Eu acho que tem algumas coisas que às vezes têm uma tendência a acontecer e que a gente pode até muitas vezes perceber isso e ir de encontro, ou muitas vezes evitar. É bom a gente estar atento ao que está acontecendo, né? Mas eu não acho que a gente é assim super poderoso a ponto de não ter também uma influência das coisas externas. Eu gosto de pensar que existe sim um bom destino pra gente, e a gente precisa tentar fazer esses dois caminhos se encontrarem, porque eu acho que nem sempre eles andam ali parelhos. Então esse é um dos meus pontos assim no meu trabalho, é tentar fazer o livre-arbítrio e o destino meio que se harmonizarem entre o que está ali se apresentando que pode acontecer e o que a pessoa está procurando, de fato, está querendo. A gente pode tanto efetivar algumas coisas quanto até evitar algumas coisas que estão se apresentando.
Legal, Amali. Eu sempre tenho aquela coisa, né? Quando tá tudo bem na vida, eu acredito super em destino, né? Mas quando as coisas não estão bem, eu falo, ah, isso aí não existe, que merda, né? Ai, que raiva do destino. E a gente, né, fica, né, nesse impasse de nunca saber realmente, né, qual é a resposta de todos esses mistérios da vida. Mas eu queria que você contasse pra gente, Amali, antes dos nossos ouvintes começarem a mandar as perguntas, o que é o tarô, né? Como é que ele funciona, para as pessoas entenderem e até para elas conseguirem observar melhor o seu quadro num Rádio Love que chama Tarô do Amor. E por que, Amali, eu acredito que muitas pessoas querem respostas diretas e objetivas, sabe? Então eu queria que você explicasse como é que funciona o tarô e como é que são essas respostas e buscas das pessoas que estão procurando um caminho através das cartas.
Ah, que pergunta ótima. E aí, para então, de pronto, para a gente estabelecer uma coisa já de pronto, é dizer que tudo que eu for falar do tarô é a minha percepção e o meu trabalho com ele. Porque eu acho que cada pessoa que trabalha com oráculo, com cartas, seja com tarô ou com outros oráculos, vai ter uma linguagem muito específica com isso. Então, assim, tudo que eu for falar, as minhas interpretações e a minha relação é uma prática muito pessoal, né, com o tarô. Ele é um baralho de 78 cartas, hermeticamente, 22 arcanos maiores, que são os que a gente conhece mais, que a gente está familiarizado, a sacerdotisa, o papa, o imperador, a torre, né, as cartas temidas do tarô, e 56 arcanos menores, que dão os cenários aí do que acontece. Eu gosto de trabalhar a leitura como se fosse uma perspectiva de cenário, para a gente conseguir entender, muitas vezes, qual é o nosso poder de narrativa dentro do que está acontecendo. Seja para se preparar, às vezes, num momento de espera, seja para conseguir efetivar algumas coisas, perceber quais são as escolhas que a gente tem ali dentro. Porque eu acho que, muitas vezes, a gente se sente empurralado, se sente meio que preso nas situações, seja afetiva ou, né, familiar, de trabalho. E eu gosto de trabalhar o tarô nesse lugar de possibilidades. Então, muito mais que a previsão nas cartas, eu sempre falo que o conselho é a chave do tarô, porque ele é o poder de narrativa que o oráculo nos devolve. Quando a gente busca esse lugar do mistério e das respostas, ele devolve pra gente uma ação a partir do conselho. Então, eu gosto de trabalhar ele assim. Acho que o tarô é retrato da vida, ele mostra pra gente várias facetas nossas e pode ser usado pra tudo, entendeu? Não tem pergunta boba pro tarô, assim. Aí cada profissional vai ter ali os seus limites, né, particulares.
Existe uma predominância em perguntas sobre amor, Amali, ou não, né? Porque quando a gente pensa no tarô, a gente pensa muito no amor, né? Eu acho que tentar entre as respostas que as pessoas mais procuram na vida. É claro que a gente se preocupa muito com a questão financeira, com a questão da saúde, com a questão profissional, mas o amor é aquela coisa que predomina, né? É ou não é, Amali? Como é que é isso? É nas pessoas que buscam o tarô?
Com certeza, predomina muito. E eu gosto muito de fazer leitura comportamental, então eu gosto bastante de analisar as pessoas, né? Analisar, assim, as relações, como isso se interage dentro das possibilidades ali, seja de pessoas que já se relacionam ou que tá ali interessado. Eu gosto bastante de fazer isso. E é muito louco porque hoje em dia existe uma campanha, né, do tarô nas redes sociais, que é do empoderamento, né, então é só autoconhecimento, é para você se fortalecer. E eu não acho que é só isso, eu acho que o tarô tá ali para responder perguntas. Então eu tenho um espaço muito livre, as pessoas gostam bastante de se consultar e perguntar de ex. Eu não vou ter problema de responder sobre ex, não, gente, pode perguntar de ex. Eu que não vou ficar botando limite na pergunta do outro, sabe? Então perguntam de amor, perguntam de ex, perguntam de futuro. O amor realmente é o assunto predominante nas cartas, assim.
Olha que incrível, o amor é tão predominante que agora a Amali estará com a gente em todos os Radioloves. Ela terá 10 minutos falando um pouco sobre esse sentimento avassalador que nos pega de jeito, às vezes para um lado bom, às vezes para um lado péssimo, né? Eu queria mandar meu boa noite para a Aline Vargas, que apareceu aqui, nossa psicóloga maravilhosa, linda, deusa. A gente não esqueceu de você, Aline. Eu acho que foi uma falha ali, que não foi o linkzinho, né? E também essa correria. Mas que bom que você está conosco nessa noite. Eu queria te perguntar também, Aline. Você que é psicóloga, toda bem resolvida, anda de óculos de grau, né? E toda assim, ela faz toda essa pose, assim, sou muito da intelectual, e ela é, a gente sabe que ela é, né? Como é que é? Você também tem dúvidas sobre o seu amor? Você também tem essa curiosidade do tarô? Ou você vive num outro campo nesse sentido e gosta de bancar a cética, mas daí naquelas horas de desespero vai lá e joga as cartas escondidinha, né? Porque todo mundo gosta, né? Conta pra gente como é que é, Aline. E manda uma boa noite pros nossos ouvintes.
Boa noite a todas, todos os ouvintes, né, que acompanham aí a Rádio Love. Delícia estar aqui, Amanda salvando, para variar, né, o que seria da Rádio Love sem Amanda? Joana, né, love you, né, que bom te ver, Amali, né, bem, como psicóloga, né, eu não tenho autorização, né, para fazer o uso de nenhuma prática que não seja reconhecida como técnica, né? No meu campo pessoal, então, como Aline pessoa física, então, acho que venho aí de um relacionamento tranquilo, que tem trazido paz. Estamos num ano bom, é ano 13, então é um número excelente, né? Então não tenho muitos conflitos ou muitas dúvidas, né? Até porque entendo que não é um entendimento só meu, mas carrego também isso comigo, de que a realidade não é dada, a realidade é produzida. Evidente que é muito interessante o tarô, a própria psicologia analítica vai ter todo um trabalho com isso também, né, e das imagens que podem facilitar um acesso ao inconsciente. E apesar da Joana achar que eu sou uma pessoa muito cética, entendo que a gente tem que botar o inconsciente para fora e não ficar só nessa questão racionalista, pragmática, né, positivista, cartesiana. Acho que a gente vive numa outra possibilidade também. É possível, né, outros caminhos, e tudo aquilo que promover esse acesso é muito interessante, porque vai falar tanto das nossas singularidades, mas também do coletivo, né, que tem uma questão aí direta com a subjetividade, com a formação, com a construção da subjetividade.
Lindo, Aline. A gente presta atenção na Aline, mas fica prestando atenção naquela coleção de vinil atrás dela, né? Aí você não sabe se presta atenção no discurso dela ou nessas preciosidades e fica aquela coisa assim, né? Subjetiva, né, Aline? Mas é fantástico, Aline. Muito bom ter você aqui com a gente essa noite também para comentar e aconselhar os nossos ouvintes. Olha que arraso. Isso aí, Aline.
Banda performática do meu ano, 82, né? Isso aqui é um Aguilar e a banda performática, um espetáculo. Também, já que eu falo em disco.
A gente tem que começar a pedir pra Aline colocar o som, né? Sempre no fundo do Rádio Love, aí, já que ela tem toda essa coleção. Hoje tinha que ser a Tetê Espíndola aí, ó. E deve ter aí no meio, com certeza, ó. Mas até achar aí, né, nesses trocentos, milhares de discos aí, não deve ser fácil. E a Amanda tá ali, gente, se mordendo, toda ansiosa ali, ó, porque ela tá louca pra fazer perguntas pra Mali. Também quero convidar nossos ouvintes pra fazer as perguntas pra Mali, as dúvidas que vocês tiverem. A Mali está com a tenda aberta hoje pra responder as questões de todos vocês. E eu vou passar essa bola pra Amanda. Amanda, ao vivaço aqui, faça a sua pergunta pra Mali.
Ai, eu tenho um carinho todo especial assim pela Mali. Ela já acompanha já o cartão com ela já faz um tempo. E ela é sempre muito certeira, ela me conhece assim como a palma da mão. É, se eu questionar, vamos falar de amor. Tarô só abre pra mim trabalho. Se eu falo, ah, quero falar de trabalho, não quero saber de amor. O tarô em amor. Tipo, eu não mando muito nas coisas, assim. Mas fazer uma pergunta agora pro tarô, nossa, tem várias, inclusive. Vamos levar o programa todinho. Mas. Ai. Que medo, né?
Eu vou fazer sobre pergunta agora. Amanda, a gente quer saber sobre
meu coração. Gente, meu coração é tranquilo, né? Eu sou uma pessoa tranquila. A Mari para.
Deu ali, ó,
não, eu tô ficando nervosa, gente. Não falar de amor assim. Amor pra mim é muito amplo, né? Porque eu me relaciono com as pessoas, eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu amo as pessoas. É, gosto de continuar amando as pessoas depois que acabou tudo, assim. Eu não vejo uma necessidade de das pessoas. As pessoas às vezes saem meio magoadinha, mas daí é uma questão delas, não me. Mas enfim. Amali, tira uma carta então pra mim, do meu momento agora, do meu coração. Pode tirar. Vamos aí. Ai, que medo. Não. Dá pra mandar um no privado?
Não. Pois é, não vai me xingar depois, amiga. Não.
Eu já tô aqui, ó. Já me arrependi, perguntei, já me arrependi.
Eu achei.
Não, vou pegar leve com você, relaxa.
Então, eu tô dando uma novidade aqui com a Amanda. Amanda tem coração, gente.
Chocada. Sim, só pra deixar todo mundo, né, bem ciente, aquariano também ama, tá? Também sofre, a gente tem o nosso jeitinho de amar, assim, né? Mas é isso.
É, já pela carta que eu já virei aqui, eu diria que o jeitinho de amar, às vezes, ele é muito mais distante, silencioso. Assim, e muito mais prático, né? Porque saiu o Eremita e o Oito de Ouros. O Eremita, ele vai falar de algo que a gente faz com discrição, de algo que a gente faz, às vezes, em silêncio e até um pouco mais... É, sabe quando a gente faz demonstrações que são... Não é para ter reconhecimento, é porque a gente tem ali uma dedicação nisso. E o Oito de Ouros também é esse lugar, é o lugar do trabalho, da rotina, né? Tanto Eremita quanto Oito de Ouros, eles vão falar dessa coisa que a gente faz pouquinho e sempre. Então talvez a tua forma de amar e se relacionar agora, nesse momento... Seja assim, no miudinho, fazendo as coisas, não falando muito, não esperando muito uma valorização disso, mas fazendo ali o que você acha que é certo que pode até estar sendo pouco, pode ser um pouco miséria, pode, mas está ali, sempre fazendo, entendeu? De grão em grão a galinha é enchendo.
Então, é, tem que ser contínuo.
É devagarzinho e sempre, entendeu? É assim, vamos. É precário, é um pouco precário, mas estamos indo.
Minha amiga. É. Ai, é precário. Ah, gente, eu sou uma pessoa um pouco mais
precária. Do coração precário, né? A gente tem uma pergunta do.
Não, momento. Para! Tira isso, isola!
No momento, madeira, gente, não é pra sempre, é um momento, tá?
Não é que eu também, assim, precário, eu só sou um pouco mais discreta, um pouco mais devagar, assim, né? Cuidadosa. Enfim, mas eu demonstro amor, talvez não seja a maneira que as pessoas esperam, mas a minha maneira de demonstrar sempre foi, assim, tá alimentado, tá quentinho, ó, coisa mais amada, né, deu ótimo pra mim, mas eu gosto das pessoas, gosto de ficar perto das pessoas, e enfim, e de ficar quieta, porque, enfim, ó. Cabeça cansada.
A gente tá brincando aqui, né? Quero esclarecer aos nossos ouvintes. A Amanda é super amável. É uma amiga aí, ó. Recomendo a todos que precisarem de uma amizade verdadeira. Uma pessoa que sabe entender o verdadeiro significado de coletividade. Inclusive, aprendi muito sobre isso. Eu sempre reforço aqui no Rádio Love. A Amanda tem isso na alma dela, né? Que é trabalhar o coletivo. E ela precisa sempre ver todo mundo feliz para ela ficar feliz. E não tem amor mais lindo do que isso, né? Eu vou passar agora as perguntas aqui dos nossos ouvintes que já estão escrevendo. O Paulo colocou, o Paulo Henrique Santos. Boa noite, Paulo. A Beatriz Lobo aqui. Sou escorpiana, viúva, viúva há 13 anos e quero ver as cartas para ver se vem algum amor aí para Beatriz Lobo, Amali. Também aqui a Leilani colocou, aquarianos têm coração, é fake news. Ah, Leilani, vamos discutir isso mais ainda, né? O Luiz André, boa noite. E aqui, vamos ver, aqui a Isabel Ferreira também disse que os aquarianos têm coração. Então, ó, tem um time de defensores de aquarianos aqui nos ouvindo nessa noite. Eu não posso mais falar mal de aquarianos. Então, Amali, me conte aí sobre a Beatriz Lobo. Ela mandou aqui, ó, sou escorpiana, sou viúva há 13 anos e quero ver se vem algum amor na vida aí da Beatriz. A gente vai saber agora, Beatriz.